O aluguel de imóvel para temporada de verão e férias, quais os cuidados? Há muitos golpes por aí e os prejuízos são quase sempre garantidos, né? O que ninguém quer. Vamos tratar do assunto agora aqui no programa com o nosso convidado, o Dr. Kevin de Souza, especialista em direito imobiliário e membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Dr. Kevin, bom dia.
Bom dia, Jair. Um prazer falar com você e todos os ouvintes da Rádio Marconi.
O prazer é nosso. Você fala de onde?
Eu falo de Balneário Camboriú.
Perfeito. Aliás, uma das cidades mais procuradas quando o assunto é verão e praia, né?
Sem dúvida alguma. Chega esse momento de férias, esse período de festas, acaba sendo um dos destinos turísticos mais visitados aqui do nosso estado.
Doutor, a gente sabe que tem muitos golpes por aí. E a pessoa que quer alugar uma casa ou um apartamento para a temporada, o que, que ela tem que observar em primeiro lugar para não cair no golpe?
Jair, eu diria que existem três pilares fundamentais para evitar que o inquilino ou até mesmo o usuário caia em golpes agora nessas festas de fim de ano. O primeiro ponto que eu trago é a verificação, né? Verificação do anúncio, evitar anúncios com preço muito abaixo do mercado, sempre que possível pesquisar o endereço do imóvel, caso você não conheça fisicamente no Google Maps, pedir sempre que possível, se não for através de uma plataforma, né, nessas plataformas de locação, pedir vídeos reais, chamadas de vídeo, referência de hóspedes que ficaram nesse imóvel anteriormente, tudo isso para evitar, né, que se exponha a uma situação de golpe. Segundo ponto dentro da verificação é a verificação de identidade de quem está fazendo a locação daquele imóvel. Então, sempre pedir documento, comprovante de propriedade, que pode ser uma matrícula do imóvel, uma escritura pública, se for uma imobiliária, um contrato em que o proprietário autoriza a imobiliária a fazer a locação daquele imóvel, ou até mesmo a locação através de um corretor de imóveis. E desconfie, né, de quem evita contato direto ou até mesmo quem pressiona o pagamento de forma muito rápida para conseguir manter aquele valor ou aquela data, e sempre pedir documentação, né? Antes de evitar qualquer tipo de pagamento, sempre necessariamente faça um contrato de locação, por mais que seja 2, 3, 4 dias, exija um contrato, para que então possa ser feita uma intermediação de forma mais segura e fuja daqueles riscos, né, que geralmente acontece quando são feitos fora de plataformas, que acaba sendo um ambiente propício ali para golpes.
Tudo isso, então, não é exagero. Pedir o contrato do imóvel, pedir o documento que autorize, né, do proprietário para a imobiliária, chamadas de vídeo, quanto mais real, melhor, né, doutor?
Exatamente, Jair, porque o que a gente percebe é que os golpistas, eles hoje utilizam uma coisa que se chama engenharia social. Eles estão preparados para criar um ambiente onde a pessoa acabe tomando uma decisão de forma precipitada, seja para fazer o pagamento, seja para manter a data, seja para aproveitar a oportunidade. Então eles acabam se utilizando desses artifícios ou de preço muito abaixo ou de urgência, justamente para fazer durante aquela tratativa, aquela conversa, com que o usuário acabe fazendo aquela operação de uma forma precipitada, seja para garantir um sinal com a reserva da data ou algo nesse sentido, e aí é onde muitas vezes a pessoa acaba se descuidando, né, com esses detalhes que são simples, mas que são muito relevantes, de se tomar uma decisão sem ser com tamanha urgência, né? A gente sabe que o final do ano, às vezes a gente vai passar 3, 4 dias, às vezes uma semana em algum local, e a gente tem que tomar as cautelas necessárias, como se a gente estivesse alugando um imóvel, né? Justamente para se evitar esse risco de cair num golpe.
Quando pedem um sinal, isso já está em lei, o relativo ou o montante em termos de percentuais, doutor?
Olha, não existe hoje na legislação algo que estabeleça qual que é o valor mínimo de sinal. O que a gente sabe é que para essas locações de final de ano, o que acaba acontecendo é os proprietários ou até mesmo os intermediadores, seja imobiliário ou corretor, exigirem 50% do valor para garantir o preço ou para garantir aquela data. A legislação ela não estabelece nenhuma limitação com relação a isso, porém é necessário deixar muito claro para as pessoas que essa é uma condição que tem que ser precedida de uma confiança muito grande, porque muitas vezes você vai pagar 50% ali do valor da locação para eventualmente depois ter que, se você não conhecer o imóvel, obviamente, ter algum dissabor, o anúncio ter sido feito de uma forma e de fato ter sido outra, né? As condições do imóvel. Então, tudo isso precisa ser muito bem calculado por quem está fazendo a locação para evitar qualquer dissabor.
Outra coisa que já aconteceu também, doutor, e aí isso está muito relacionado a empresas idôneas, é um imóvel estar sendo locado por mais que uma pessoa.
Uhum.
Ou seja, está sendo oferecido por mais plataformas. E muitas vezes locar ele no mesmo período para mais que uma pessoa. Isso dá uma confusão enorme, né?
Sem sombra de dúvidas. Isso acontece muito e até um golpe famoso, que é o golpe do anúncio clonado. Então, você tem determinada pessoa fazendo a locação de fato daquele imóvel, então as fotos são as mesmas, de fato procede, o imóvel está disponível, então se a pessoa for até aquela casa ou até aquele prédio, vai de fato verificar que aquele imóvel está disponível, porém, não está disponível muitas vezes naquele anúncio, né, através daquele anúncio e nem por aquele preço. Então, esse também é um outro cuidado a se tomar, e aí, obviamente, né? Quem está fazendo a locação tem que fazer a gestão disso, porque óbvio, essa situação de fazer a locação do mesmo imóvel para duas pessoas ou na mesma data é um problema que gera muito dissabor. A gente que mora em regiões litorâneas, a gente sempre se defronta com essas histórias do final do ano, porque às vezes o proprietário acaba deixando com várias imobiliárias o mesmo imóvel e às vezes acaba simultaneamente fazendo a locação no mesmo período, e aí é óbvio que alguém vai sair no prejuízo, né? Uma das duas pessoas que fizeram a utilização, queriam fazer a utilização, vai ter que deixar de fazer, obviamente, e aí isso acaba gerando um transtorno no momento que era para ser um momento de relaxamento, de aproveitar as férias e assim por diante.
Doutor, além das corretas informações sobre locador e locatário, período, valor, o que mais você orienta a colocar no contrato para eles ficar mais seguros?
Olha, a gente tem que estabelecer algumas condições, porque mesmo sendo um contrato que pode ser estabelecido de forma verbal, né, não necessariamente precisaria ser um contrato por escrito, o contrato escrito ele vai evitar algumas dúvidas, principalmente com relação à manutenção e limpeza, quem quer, se tem que entregar o imóvel limpo ou não, porque isso geralmente acaba acontecendo de cobranças indevidas depois, porque não foi esclarecido que teria que ser feito a limpeza desse imóvel, então essa responsabilidade. A política de cancelamento, caso tenha qualquer imprevisto e não possa utilizar dentro daquela data, perde-se o valor integral, não perde-se. Então, o contrato ele estabelece todas essas condições de forma muito clara, né? Outra coisa também é multa por descumprimento. Então, caso haja um descumprimento por parte até mesmo do próprio proprietário, né, nas condições do imóvel, nas condições de uso, o contrato precisa prever também se vai haver um abatimento proporcional, o que pode ser feito nesse caso. E aí, obviamente, quando não há o contrato, há uma indefinição sobre essa situação e que acaba muitas vezes indo para o Poder Judiciário, porque como não existe previsão para isso, cada uma das partes vai ter seu entendimento e não vai ter, então, um acordo, né, sobre esse termo. Então, automaticamente acaba havendo a judicialização justamente pelo fato de não haver um detalhamento prévio no contrato. Ou acontece duas coisas, né? Ou o contrato somente verbal, né? Ah, me passa aqui a chave Pix que eu já vou fazer o pagamento, data X e Y, e aí acaba deixando todas essas situações de fora, ou até mesmo um contrato que não preveja, né, todas essas questões. Mas o ponto mais importante, Jair, que eu entendo que seja relevante do público sempre se atentar, é o registro fotográfico do estado do imóvel. Seja no início ou seja no final. É importante que seja feito esse detalhamento justamente para evitar eventos surpresa. Seja um problema que estava danificado quando entrou e o proprietário alega que isso foi um problema de quem fez aquele uso, seja algum item que estava disponível e agora não está. Então, fazer essa vistoria, né, que vamos chamar de vistoria, mas não precisa ser uma vistoria detalhada, mas um registro de fotos do estado do imóvel, quando da entrada e quando da saída, evita bastante discussões sobre a conservação e o estado de entrega desse imóvel.
Doutor, pedir um cheque caução, né, baseado no artigo 422 do Código Civil, né, é uma prática legal e ilegal? Esse pressuposto de que o inquilino vai danificar o imóvel é legal, pode pedir ou não?
Olha, isso precisa ser uma condição prévia ao contrato, né? Ou até mesmo ao acordo. O que não pode acontecer é, depois de ter sido feito a reserva, se exigir isso como uma condição para locação. Então, essa condição ela precisa ser prévia. A legislação estabelece que sim, pode ser feita. O que não pode ser feito, independentemente se nós estamos falando de uma locação por temporada ou uma locação sem ser de curta temporada, né? Um contrato de aluguel mesmo propriamente dita, não pode existir dois tipos de garantia. Então, o proprietário não pode exigir, por exemplo, que haja um seguro fiança e um caução, ou até mesmo exigir um caução via cheque e uma outra forma de garantia. Sempre tem que existir apenas uma forma de garantia. Então, ele pode exigir, desde que isso seja uma especificação clara da condição de aluguel e que isso não gere uma onerosidade excessiva. Então, eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você vai fazer uma locação de 3 dias, que o custo da locação é R$3.000 os 3 dias. E o proprietário exige que haja uma complementação de mais R$3.000 para ser entregue ao final da locação. Isso, obviamente, é uma oneração excessiva, né? Porque nós estamos falando de 100% do valor do contrato de locação e que, portanto, gera um desequilíbrio na relação contratual. Ainda que o proprietário queira exigir isso, essa garantia ela é muito desproporcional ao risco que existe. Então, haveria a possibilidade de discutir judicialmente. É óbvio que, no caso de locação por temporada, a gente sabe que quando o proprietário estabelece essa condição, dificilmente alguém vai discutir antes mesmo da locação, porque às vezes não tem o tempo, né, para que se exigir judicialmente que aquela condição não seja adotada. Mas, geralmente, o que se pode pedir é 30%, é um parâmetro que a legislação estabelece como sendo o valor para garantia do risco.
Uma pergunta, doutor. Quando a pessoa aluga um imóvel através de uma plataforma e esse imóvel está dentro de um condomínio, a pergunta que eu faço é, os imóveis, de uma forma geral, todos podem ser locados ou há locais, por exemplo, condomínios que não permitem que aquele imóvel seja locado?
Jair, essa é uma discussão muito interessante, porque nos últimos anos, principalmente com essas plataformas de locação, começaram a se discutir muito em condomínios que são estritamente residenciais, né, que não foram constituídos numa finalidade de locação por temporada, de uso compartilhado dos espaços com pessoas que não sejam, de fato, residentes permanentes no condomínio, se isso é legal ou ilegal. E essa é uma discussão que foi travada ao longo dos últimos anos e o STJ estabeleceu como condição a seguinte situação: se a convenção do condomínio expressamente proíbe a locação por curto período, né, seja 3 dias, 5 dias, 7 dias, ou seja, qualquer prazo inferior a 90 dias é considerado curto período. Nesse sentido, se o condomínio prevê na sua convenção a proibição, ainda que o proprietário queira, né, ainda que o proprietário entenda pela necessidade, o condomínio pode negar, né, que esse tipo de locação seja feita. Na prática, o que é recomendável que se faça? Verifique a convenção do condomínio. É óbvio que quando a gente está falando de uma locação por temporada, pensando no inquilino, é difícil que ele peça a convenção para avaliar se aquele condomínio poderia ter condição de local ou não. Vai muito da prática, né, de uso, então você verificar quando da entrada do imóvel, se tiver qualquer problema, isso é uma responsabilidade propriedade integral do proprietário, porque o proprietário não poderia fazer a locação daquele imóvel. Então, via de regra, a regra é, precisa validar na convenção do condomínio se existe proibição expressa. Se não existir proibição expressa, o condomínio não pode negar unilateralmente a locação, somente em casos de previsão expressa na convenção.
Inclusive, eu vou mais além, doutor, perguntar também sobre a utilização dos recursos do condomínio. Por exemplo, se eu sou um inquilino, né, num apartamento de um condomínio, permite locação por temporada, a pessoa que alugou o imóvel pode usar a infraestrutura do prédio, por exemplo, piscina, academia, salão de festas, brinquedoteca, enfim, é outra discussão que vai longe, né?
Exatamente. E essa é uma situação interessante, até bacana, pertinente da gente discutir, porque é o seguinte: embora o legislador tenha estabelecido assim, olha, se o condomínio não tem nenhuma previsão expressa de proibição, ele de fato não pode proibir que haja o uso do imóvel como locação por curto período, ponto final. Porém, o legislador não estabeleceu nada de proibições do ponto de vista do uso. Então vamos lá para esclarecer para o ouvinte. Se o condomínio não tem essa proibição e permite que o proprietário faça a locação por curto período, ele pode estabelecer dentro do seu regimento interno, e obviamente passando por uma assembleia de condomínio, limites e restrições de uso dos moradores que não sejam permanentes. Então, as locações por curta temporada, se aprovadas em regimento interno através de uma assembleia, elas podem proibir o uso de espaços comuns, usos de áreas de lazer, sem qualquer problema, sob pena de multa para o proprietário. Tá? Então, quanto a isso, o condomínio tem essa autonomia sem qualquer risco da legislação estabelecer isso como uma medida imprudente. O que não pode é, obviamente, sem o regimento interno, sem nenhuma discussão prévia sobre o tema, o síndico ou o conselho estabelecerem essa condição de que, olha, mesmo que o condomínio permita, não pode se usar a academia, a piscina, o salão de festas, porque aí, como não existe essa deliberação em assembleia, essa regra passa a não ter validade. Mas caso o condomínio ele estabelecer essas restrições, é óbvio, não pode fazer restrições do tipo a pessoa não pode circular pelas áreas comuns. Circular, o trânsito, ele é livre. O que não pode haver, se tiver proibição, é o uso propriamente dito e estabelecer quais são os espaços ou se são todos os espaços que são proibidos para os moradores não permanentes.
Perfeito. Uma outra situação, e não é só na época de temporada e férias, se o inquilino não devolver o imóvel na data prevista, né? Deu um prazo contratual e ele permanece, não sai, isso tem gerado também dor de cabeça, não é, doutor?
Sem dúvida alguma. Esse é um problema que acontece tanto para os imóveis de locação por temporada, quanto também das locações padrões, e isso justamente é a importância do contrato para estabelecer qual que é a multa diária em caso de permanência, quais são as medidas que podem ser adotadas pelo proprietário. Então, se não houver contrato, o proprietário é obrigado a notificar. Se houver um contrato que dispense a notificação em caso de uso, o proprietário muitas vezes nem precisa notificar, ele pode entrar com uma ação judicial direta pedindo a desocupação do imóvel e exigindo ali, obviamente, as multas e todos os encargos legais derivados dessa infração contratual que foi feita por parte do inquilino. Dificilmente a gente consegue resolver essas situações, né, quando há má-fé deliberada, de uma forma fácil, né? Geralmente acaba tendo que recorrer para o Poder Judiciário para, de fato, estabelecer ali as medidas legais e até mesmo o uso de força policial para realmente, de fato, às vezes, remover aquelas pessoas do espaço.
Isso tudo via judicial, não é, doutor?
Via judicial. É recomendável sim que em muitos casos faça-se o boletim de ocorrência, geralmente com o acionamento da polícia. Em alguns casos, né, não em todos, as pessoas que estão ali acabam também se sentindo acuadas e eventualmente sabendo do risco que podem responder, eventualmente acabam desocupando o imóvel somente pela presença policial, mas de fato, sem uma ordem judicial, a autoridade policial ali não vai poder fazer uma remoção forçada, né? Sem uma decisão judicial, sem uma ordem nesse sentido. Então, é recomendável que se chame sim a polícia para fazer um boletim de ocorrência e muitas vezes acaba resolvendo. Caso não resolva, aí de fato só a via judicial, mediante uma ordem judicial de remoção.
rendimentos por aluguel devem ser também declarados ao imposto de renda, né, doutor?
Perfeitamente. Tanto locação por temporada quanto locação padrão, elas devem ser declaradas no imposto de renda ao final de todos os anos, no início do ano quando você faz a declaração, referente ao período anterior de todos os rendimentos que teve. Na locação por temporada, muitas vezes acaba passando despercebido, né? Porque são valores que não entram com uma certa frequência, mas a gente sabe, por exemplo, que nos períodos de alta temporada, e a gente vê que o fisco tem acompanhado isso em regiões litorâneas, justamente porque é onde as pessoas acabam fazendo a maior parte da renda, né? Do ponto de vista daquela locação, daquele imóvel, naquele período, e muitas vezes não faz a declaração, porque justamente aquele imóvel não é locado de forma permanente, mas sim de forma esporádica. Porém, são 2-3 meses ali do ano que o rendimento acaba sendo maior, porque justamente o valor das diárias acabam sendo maior que o valor da locação anual, e aí, obviamente, isso precisa ser declarado corretamente para se evitar qualquer tipo de transtorno e multas.
Doutor, a gente vê no mercado que cada vez mais sites especializados de vendas, e nesse caso aqui de locações, seguros, trazem certamente menos dor de cabeça. Começa já pela escolha de uma boa plataforma e um bom site. Não quero falar nomes aqui, mas pesquisar bem, porque se o seu imóvel está em mãos erradas, já começa aí com uma grande chance de trazer problemas, não é?
Perfeitamente, Jair. Esse é um ponto relevante, porque o que acontece? Essas plataformas que fazem a garantia de seguro, diferente das imobiliárias, e aí eu não estou dizendo que é uma responsabilidade das imobiliárias, mas essas empresas, elas, para fazerem o seguro fiança, né, no caso, vamos dizer assim, para trazer a garantia daquele imóvel, eles acabam olhando também demandas judiciais da pessoa que está sendo segurada. Então, automaticamente, o que a imobiliária acaba não fazendo, a seguradora faz para garantir o risco. Né, para garantir, então, se eventualmente a pessoa não pagar, ela pagar. E nisso, acaba se evitando muitas situações que acontecem quando você loca sem fazer uma diligência prévia de quem que é o locatário, porque muitas vezes no Serasa ele não tem nenhum apontamento, o risco de crédito não existe, porém existem ações judiciais de problemas anteriores por desocupação de imóveis, e que isso está tramitando na justiça há muitos anos, e você muitas vezes vai cair numa situação como essa, e óbvio, a gente sabe que existem os meios legais de se fazer isso, mas o tempo que o proprietário tem para resolver essa demanda, e até mesmo o tempo que se tem para recuperar tanto o imóvel quanto também o valor, é um tempo que muitas vezes custa o tempo que esse proprietário poderia estar com o imóvel disponível e sem qualquer tipo de transtorno ou dor de cabeça. Então, nesse caso, essas plataformas que fazem esses seguros fiança são uma solução mais assertiva, muitas vezes, do que o calção. Porque o calção, como eu disse, não é feita toda essa triagem, né, do CPF de quem está sendo segurado, inquilino nesse caso.
As avaliações nos sites de locação são muito importantes e, inclusive, alguns colocam a política de até de cancelamento de forma antecipada, não é, doutor?
Perfeito. Fazer a locação por plataformas, não que a gente esteja aqui recomendando, né, mas é uma forma mais segura, sim, porque a plataforma ela acaba respondendo solidariamente, né, com qualquer infortúnio, com qualquer problema que tenha essa locação. Então, além do proprietário, nós temos também a plataforma respondendo, né, pela prestação de serviço, pela disponibilização, pela validade do anúncio, pela qualidade da prestação de serviço. Então, muitas vezes, acaba sendo um meio mais seguro e, obviamente, né, além das avaliações, que é possível você verificar a condição real do imóvel, porque o que a gente percebe também muito na prática, Jair, você faz o apartamento, geralmente, para locação, tira as fotos ali no início do imóvel, aí você faz a locação durante 3 anos utilizando aquelas mesmas fotos do passado. E aí, quando o usuário chega ali para usar o imóvel, fala, peraí, mas não bate mais tantas características, justamente por conta disso. Então, as avaliações impedem, né, esse tipo de situação acontecer, porque você vai saber sempre a condição atual do imóvel a partir do relato de quem já foi usuário ali anteriormente.
Doutor, pode acontecer alguma situação de necessidade de cancelamento, né? Um caso de doença, enfim, um problema financeiro, algo assim. Prazo para cancelamento de contrato tem que estar também definido nesse contrato?
Perfeito. Se nós estivermos falando
multa,
do...
né? Pagamento de multa também.
Exato. Se nós estivermos falando de uma compra realizada através de uma plataforma, segue o Código de Defesa do Consumidor, que o prazo de cancelamento imotivado, que a gente chama, né, o período de arrependimento, ele é de 7 dias, independente do motivo. Então, feito a compra ali, né, a reserva do local, você tem o prazo de 7 dias para cancelar sem qualquer tipo de recusa ou de justificativa. Existem plataformas que, quando a reserva ela é feita, por exemplo, dentro da mesma semana, ela diminui esse tempo, e aí isso é discutível judicialmente. Quando nós estamos falando de uma contratação feita fora do ambiente digital ou do uso de uma plataforma digital, aí o parâmetro é um pouco diferente, porque ele é uma previsão contratual. Então aí você vai precisar verificar quais são as disposições que foram previstas no contrato, para verificar também quais vão ser os valores de multa e retenção sobre esse cancelamento sem um aviso prévio. Então, tem proprietários que vão estabelecer 30 dias de cancelamento prévio, 15 dias. Então, vai ser necessário fazer essa validação contratualmente, por isso a importância do contrato, para se verificar, então, quais são as contrapartidas em caso de cancelamento.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação. Falamos aqui sobre condições de imóvel, locação em sites ou plataformas seguras. Todo cuidado é pouco, especialmente nessa época de temporada, onde as pessoas realmente alimentam um sonho de passar momentos de prazer no litoral, e aí afoitas não observam, né, esses parâmetros, esses detalhes tão importantes. Muito obrigado. Nós conversamos com o doutor Kevin de Souza, que é especialista em direito imobiliário, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Algo que eu não tenha perguntado, doutor, e que seja interessante falar, fique à vontade.
Jair, o único recado que a gente deixa é para as pessoas sempre evitarem olhar para imóveis que estejam com preço muito fora da realidade do mercado. Se o locador tem pressa demais, evite, ligue o sinal vermelho, porque os golpes estão aí, e geralmente nessas épocas, quando as pessoas estão empolgadas nas férias, muita gente deixa de adotar os cuidados necessários e acaba sendo vítima. Então, esse é o recado que eu deixo, agradeço a disponibilidade, é sempre um prazer falar com vocês.
Você que atua aí em Balneário Camboriú, uma região tão quente em todos os sentidos de negócios, né? Tem atendido muitas pessoas vítimas também desses estelionatários, larápios, golpistas?
Sem dúvida, Jair. A gente sabe que esse período de férias, né, que vai desde novembro, final de novembro, até fevereiro, março, né, após o carnaval, é um período que a gente percebe que as pessoas acabam caindo em muitos golpes. Tem muitas pessoas que vêm para cá no final do ano para buscar o imóvel aqui, e às vezes são pegas de surpresa aqui dentro da cidade mesmo, por pessoas que já estão preparadas para aplicar golpe. Então, é sempre muito importante falar para as pessoas tomarem o devido cuidado, porque a gente pega vários casos aqui de pessoas que vêm, anda 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros para passar as férias, e acaba virando um verdadeiro pesadelo aqui de fim de ano, justamente pela falta de cuidado em adotar os critérios necessários para se evitar qualquer pagamento antecipado e achar que encontrou oportunidade dos sonhos. Então, esse é o recado que fica aí para as festas de fim de ano, sempre com muita prudência.
Ok. Agora sim, doutor, muito obrigado, bom trabalho, ótima quinta-feira.
Igualmente, um bom trabalho e uma boa semana para todos.